Olá, cinéfilo e cinéfila de sofá. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso segundo encontro de críticos de cinema de arte. O ECA te destrincha em profundidade as maiores obras incompreendidas do cinema. Por isso, acenda o seu charuto, pegue uma bebida boa à base de gin e uma boa trilha sonora da música pop, porque hoje falaremos sobre a vida atribulada de grandes estrelas da música. Dudu!
Oi!
Qual Spice Girl tem a personalidade mais parecida com a sua?
Com a minha? Não, é com certeza a Sport.
Por eliminação.
Tipo... Também não é a Baby.
Você tem um jeitinho fofinho.
Também não é a Porsche. Porra.
Tá acabando.
É Scary.
Tá
acabando. É Scary. Scary. Eu sou Scary.
Scary é a mais legal.
Eu não sou ruivo, então não é Scary.
Você não usa vestidinhos da Gucci?
Jamais. Não serve. Andy.
Oi.
Qual foi a comida mais picante que você já comeu na sua vida?
Nossa.
Aquela que você assustou com ela de tão picante que ela era.
Eu comia um tempo atrás batatinha chips, sabe? Tipo Ruffles, mas ela é conhecida como a Ruffles mais picante do mundo, porque ela é feita. É, porque ela é feita daquela Carolina Reaper, que é aquela pimenta super forte.
Maravilha.
Foi difícil.
Tem uma Ruffles aí que tem essa Carolina Reaper?
Não, então, alguém do trabalho comprou numa loja de produtos, tipo, asiáticos, assim.
Ah, eu vou procurar isso, hein? Eu quero, hein?
Nossa, não quer.
Eu tô procurando aqui. quero sim, eu já estou procurando aqui.
As de coração, não quer.
Não quer.
Não, não é Ruffles, não é Cheetos. Cheetos Flaming Hot.
Ah, isso é famoso. Eu não sei, que era picante. Era picante.
Ah, tem uma Ruffles aqui também.
Morri.
Flaming Hot. É, Flaming Hot.
Muito bom.
Vou procurar.
Procure.
Excelente.
Andrezinho, se você fosse ser famoso em alguma época, em alguma década, em qual década barra época seria?
Deixa eu ver. Eu acho que eu seria famoso na Alta Idade Média, que era naquela época que não tinha nada, porque eu ia ser aqueles cara maluco que fica trancado em casa o inteiro lendo, e eu ia ser a única pessoa do mundo em milhares e milhares de quilômetros que ia ter livros. E que ia conseguir ler alguma coisa.
Peste negra.
Talvez não pegasse peste negra. Agora que eu tô parando pra pensar também, eu sou míope, né? Violentamente. Então provavelmente não estaria. Não duraria muito também. Minha fama não duraria.
E talvez
muito.
Você não teria com quem aprender a ler também.
Tem esse problema. Também tem esse problema.
Alguns detalhes que dificultam um pouco, né?
Então, assim, digamos que se eu conseguisse ter os meios.
O eremita míope.
Exato, seria o eremita míope. Fica lendo na caverna. Nossa
senhora. O Eremilpi.
Eu ia adorar muito mesmo. Ô, Tom, qual foi o evento mais zoado que você já foi na vida?
Nossa, eu tenho essa de cabeça. O evento mais zoado que eu tive foi de um amigo meu, que me convidou pra jogar bola e churrasco. Futebol e churrasco. Apenas isso.
Certo? Bom demais, ué.
É. Começou
parece
bem.
Ser bom, não parece?
Parece ótimo.
Parece ser
parece
bom.
Parece.
Acontece que era muito longe. Além disso, ninguém jogava nada.
Defina longe.
Era muito longe. Por exemplo, eu morava no centro de São Paulo na época. E aí, chamaram pra ir jogar bola no final de Diadema.
Nossa.
Ou seja, isso é muito longe.
É longe.
Isso é longe. Além de ser longe, é meio que inacessível. E foi há mais de 10 anos atrás, então não tinha Uber, não tinha tanto metrô assim, era muito complicado. Então foi longe, ninguém jogava bola bosta nenhuma, e além de tudo, era um churrasco vegan.
Não!
Era tipo não. 100% vegan.
Gol é merda.
A pegadinha.
Não, não é churrasco. Vocês sabem.
Onde você conhece essas pessoas?
Então, era um amigo de um amigo. Então eu não conhecia.
Amigo do Chi.
É, essa é a maior armadilha. Amigo do amigo
é
sempre.
É, amigo do amigo é foda. É. Pode ser muito bom e pode ser muito merda.
Poxa. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a culinária vegan, mas existem algumas coisas que não ficam bem no churrasco.
Todas?
O tofu não fica bom no churrasco.
O tofu tava mal passado, então gosta bem passado, aí virou um problema.
Meu, que é abacaxi e banana.
Nossa, jamais. Assim, não tem a menor chance de eu comer abacaxi e banana.
Né? Ué. É batata assada, né? Se botar batata assada no churrasco.
Então eu juro pra vocês, eu fui, aí eu comi dois pães sem nada. E voltei pra casa. Nada.
Ai, meu Deus.
Excelente.
Não acredito. Ai, se foi até te levar pra comer pão, cara.
Só comer pão vazio.
Pão seco. Ai, ai. E jogar bola com pereba.
Ai. E jogar bola com muito, assim, muito pereba.
Caralho, que merda.
Então é isso. Vamos até o nosso ônibus de dois andares e pedir para o motorista parar no pipoqueiro mais próximo. And I see a outside.
Yeah!
Sessão aleatória.
Cinéfilos, devido à imensa quantidade de cartinhas de ouvintes recebidas, estamos de volta com o Cinemaeca, o spin-off dos filmes incompreendidos do Sessão Aleatória. Voltamos para falar de mais um filme injustiçado pela inescrupulosa crítica mundial. E para isso eu estou aqui com meu trio de pimentinhas favoritas, André Ripper, Andy Scorpion e Malagueton.
Como? Pimenta ou Malagueton, né?
Você aqui, Dudu.
Ah, então não pensei em mim, eu só tô aqui.
É, tem que ser você também, né?
Eu não falo assim, eu sou tal, não sei o que, tô aqui com a minha... Porque tem que achar outra... Ih, esqueci, não achei outra pimenta pra mim, não. Olha só, lembrando que, assim como no Sessão Aleatória, o Cinema Eca também é dividido em duas partes. Primeiro a gente fala sobre a produção e curiosidade do filme, e depois... temos os maravilhosos assuntos aleatórios baseados no filme. Sem mais delongas, vamos, contudo, salvar a reputação de mais um clássico do cinema. E aí, ó, um clássico musical do cinema. O filme de hoje é Spice World, o mundo das Spice Girls. O Spice World conta a história de um grupo musical de meninas que se prepara para cantar ao vivo no Royal Albert Hall, em Londres. E para falar da ficha técnica, o Spice World é um musical britânico estrelado pelo girl group Spice Girls, dirigido por Bob Spears, com roteiro do Kim Fuller e James Curtis. E no elenco nós temos a Gary Halliwell, a Emma Button, a Victoria Adams, a Melanie Brown, a Melanie Chisholm, o Elton John, o Roger Moore e a Jennifer Saunders, entre outros.
Ué, mas e as Spice Girls? Não estão no elenco?
Mas falou elas já.
Eu acabei de falar todas elas.
Falar. Ué, todas. Ah, ué, cadê a Baby Spice, não sei quem Spice?
Tá bom, não, tá calma, jovem, calma, jovem. Isso aqui é,
calma.
É ficha técnica não é assim.
Entendi.
Mas então, em vez de falar da produção, eu vou falar de uma mini bio do grupo das Spice Girls.
Maravilhoso.
Elas foram criadas para competir com boy bands, né? Assim, o pessoal achava que elas se conheciam desde pequenas, mas na verdade elas foram reunidas em 1994, através de uma audição para uma banda pop exclusivamente feminina, anunciada na revista The Stage. E elas venceram essa audição. Só que elas só conseguiram emplacar o sucesso em 1996. E aí sim elas ficaram famosas. E aí, quando elas começaram a ficar famosas, a revista Top of the Pops deu a cada integrante do grupo um apelido. E aí o grupo adotou esse apelido e a mídia também adotou esse apelido. Então a Melanie Brown é a Scary Spice, a Melanie Chisholm é a Sporty Spice, a Emma Button é a Baby Spice, a Gary Halliwell é a Ginger Spice e a Victoria Beckham é a Porsche Spice.
Então eu tenho uma pergunta em relação a isso. Pra gente saber mais, né, sobre esse lore das Spice Girls. Porque todos os nominhos delas, os apelidinhos, têm a ver com a personalidade, certo?
Sim.
Tem a Sporty, né, que é a menina que faz a academia, e tem a Porsche, que é a menina que ela é a esposa do Beckham.
É a patricinha.
Isso. Aí, mas então, e a Ginger é só a cor do cabelo? Ou existe uma personalidade Ginger também?
Não.
Ela é ruiva.
Não, tem mais ou menos uma personalidade atrelada a ser uma... Como é que eu vou explicar
uma
isso?
Uma ruiva, é isso?
Não, ser assim, um pouquinho mais... ácida.
Ah. É, no filme ela é meio que mais sensual de as outras.
Ela é a mais intelectual, né?
Intelectual.
É. Ela tem um pouquinho do negócio, não só do ginger do cabelo, mas também do ginger do gengibre, que é ser uma pessoa mais ácida,
tem,
entendeu?
Tipo, tem picante.
É um apelido um pouquinho normal.
Até. É isso que eu queria saber, se o ginger tem alguma conotação, assim, que eu não sabia, ou se era só a cor do cabelo mesmo.
Olha só.
Ah, então tá bom. Então é isso.
Lembre, ela é mais desbocada.
Beleza. Ah, boa palavra.
Quais que seriam os seus nomes de Spice Girls? Eu tenho o meu, eu já sei.
Você sabe qual é o seu?
Eu sei. Eu seria o Grumpy Spice.
Grumpy Spice.
A galera fala que eu sou meio grumpy.
Muito bom.
Ou eu poderia ser o Pop Collector Spice também. Mas aí é meio. Né, já vira dois nomes, já começa a ficar muito específico.
Tem que especificar que é Batman.
Começa a ficar muito grande.
Nossa, que difícil. Assim, no tipo. Na hora, não sei.
Não, tem que ser... Deixa o seu id falar.
Eu sou a Cat Lady Spice, não sei.
Cat Lady Spice, olha
é isso que eu sou.
Cat Lady Spice.
Eu sou o Noise Spice.
Oh.
Eu acho que eu sou muito barulho.
Noise Spice.
Noia. Noia é melhor do que nós, hein?
Noia Spice.
Noia?
Mas isso não seria a realidade.
Não, Noia Spice é foda.
Não, é Noise. Noise é melhor. Eu sou o Laser Spice.
Que isso. Você é o Teacher Spice.
Teacher Spice? Não,
eu sou o Teacher Spice, é verdade.
Teacher Spice, ok. Teacher Spice.
Você é o Animal Lover Spice.
É.
Pronto.
Não, Animal Lovers somos todos. Então, olha só. O grupo foi criado em 1994 e em 1996 elas assinaram com a Virgin Records. Se tornaram conhecidas com o primeiro single. Qual que é o primeiro single? Sabe?
Wannabe!
Yeah!
Wannabe!
Olha só, logo no álbum de estreia, né, o chama Spice, o álbum de estreia, ele vendeu 30 milhões de cópias, tornando-se o álbum mais vendido de todos os tempos por um grupo feminino. Olha a importância disso.
Olha só.
E o segundo álbum, o Spice World, que é esse baseado no filme, ele vendeu 25 milhões de cópias no mundo inteiro.
Ué, baseado no filme?
Mas vamos falar filme... sobre isso. Calma, segura a periquita aí. Olha só, então no total as Spice Girls venderam cerca de 90 milhões de discos, tornando-se o grupo feminino mais vendido de todos os tempos e um dos grupos pop que mais vendeu de todos os tempos. É porque além de ser feminino, vendeu mais que dos pop também.
Ah, tá bom, comparado com os dos caras.
É, com os caras também.
Ok.
E é o maior fenômeno pop britânico desde a Beatlemania.
Olha só.
Eu tenho um comentário sobre isso. É um depoimento pessoal. Que é a única coisa de... Eu não sei, a gente vai falar mais sobre, né? Então, as nossas relações com as Spice Girls. A minha relação com as Spice Girls é zero. Eu não tinha relação nenhuma. Sabia que existia. Mas eu lembro que teve uma menina que foi fazer intercâmbio lá no prédio onde eu morava. Naquela época tinha esse negócio de intercâmbio, não sei se ainda tem.
Tem.
A galera vinha, né, recebia os estudantes de fora e tal.
Uhum.
Aí essa menina ficou lá, de Londres. E a gente ia bater papo com ela, não sei o quê. E aí alguém mandou um tipo assim, ah, você gosta de Spice Girls, né? E ela falou assim, ah, mas ninguém em Londres gosta de Spice Girls. Lá a gente gosta de All Saints. E eu falei, que isso?
Ah, tinha essa treta.
Não é possível.
Tinha essa treta.
E então, essa treta. Todo mundo chocado e falou, como assim, cara? Mas Spice Girls não é o mais importante. Ela, não, All Saints é muito melhor e o pessoal gosta muito, mas eu não faço ideia do que seja All Saints.
Nossa, mas elas venderam muito menos álbuns, tipo...
Agora eu não sei o que é All Saints também, não?
Eu não sei, eu também não sei o que é All Saints, mas eu fiquei com isso na cabeça.
Nossa, tipo... All Saints tem uma música no filme do Leonardo DiCaprio. É o filme da praia.
Não sei nem como é que escreve All Saints. Como é que escreve isso?
É, All Saints. Acho que é tipo...
A-L-L...
Tipo 50 Saints, não sei.
Mas não, mas não apareceu aqui, não, é?
Meu, é All Saints de toda santa.
Ah, de santa?
É, pronto, é a banda do Papa Francisco.
É. Nossa, mas elas eram muito menos populares do que Spice Girls.
Pois é,
não sei
então.
Quem são essas mulheres, não, cara.
Nossa, eu tinha esquecido completamente
delas. Eu fiquei com isso na cabeça durante anos. Nunca esqueci essa frase. Fiquei chocado.
As All Saints já estão erradas, que são só quatro.
É, elas são só quatro.
Três louras, tá errado, bicho. Tá errado, não tem a ruiva, tá errado.
Elas são só quatro. Uma delas foi casada com o Robbie Williams.
Não teve uma delas que foi casada com o cara doido do Oasis?
Ah, então acho que era isso.
É.
O cara doido do Oasis,
acho que era isso. Então acho que era isso, com o cara do Oasis.
Isso.
Então, All Saints não é relevante, não vamos falar sobre isso.
Não é só
uma
anedota.
Mas elas fizeram uma cover de Under the Bridge do Red Hot Chili Peppers, que era bem legal. O clipe também era bem legal.
Ah, depois você passa no grupo das aleatórias lá e a gente vê.
Tá bom.
E aí, olha só, em 31 de maio de 1998, a Halliwell anunciou a sua saída das Spice Girls.
Uma loucura.
Traidora!
Foda.
Nossa,
traidora.
Loucura, traiu o movimento. Foda. Traiu o movimento.
Calma, gente, ela tava sofrendo de exaustão e queria fazer uma pausa.
Não pode.
Só que a imprensa, né, a mídia maldita, tava espalhando rumores que ela tinha brigado com a Brown.
Quem que é Brown?
Scary Spice.
Tá bom.
E aí, ó, as quatro outras Spice Girls anunciaram que continuariam com os trabalhos do grupo.
Aí já começou aí a desvirtuar o negócio.
Calma, olha
aí
só.
Aí já começa.
Em dezembro de 2000, o grupo anunciou oficialmente que estava iniciando um hiato indefinido e se concentrariam nas carreiras solo.
Oh.
Só que elas apontaram que o grupo não estava se separando. Tanto que, em 28 de junho de 2007, elas realizaram uma coletiva de imprensa na The O2 Arena, revelando a sua intenção de se reunir. Fizeram uma turnê mundial em 2008.
Já com a formação completa de novo.
De novo, completo. E aí, em 2012, o grupo se reuniu, depois de 4 anos, em uma conferência de imprensa em Londres para promover o lançamento do Viva Forever, o musical. Esse musical, ele é baseado na Viva Forever, que é a música da Copa do Mundo, que foi na Inglaterra.
2012.
Teve Copa do Mundo lá na Inglaterra? Não.
Não,
nem teve Copa em 2012.
2012 não, Copa 2012, do Mundo,
teve o quê em 2012?
Copa do Mundo foi em 2014.
Viva Forever foi o quê?
É, 2012 é Olimpíadas.
Mas né? Olimpíadas da Inglaterra.
Foi Olimpíadas, isso.
Não, Olimpíadas,
ah, Olimpíadas de Londres, tá
Londres,
bom.
Londres, isso.
De Londres, isso.
Elas voltaram pra cerimônia de abertura, inclusive.
Isso. Ah. É porque o Viva Forever é a música oficial da abertura.
Da Olimpíada.
Isso.
Entendi.
Em 8 de julho de 2016, a Brown, a Bunton e a Halliwell lançaram um novo site sob o nome The Spice Girls Jam, com um pequeno vídeo comemorativo do 20º aniversário do single Wanna Be. Olha que o grupo não tá separado ainda, ó.
Não tá separado, mas elas se encontram uma vez a cada 4 anos. Isso que eu tô vendo aqui.
Mais ou menos, olha
igual
só.
Igual a Copa.
A 2008, 2012, 2016.
Se encontram pra disputar a Copa.
Vai acontecer em 2020 agora.
Olha aqui, mas olha só. Em 5 de novembro de 2018, elas anunciaram o retorno da Victoria Beckham.
Olha só.
E aí fizeram uma turnê por estádios no Reino Unido.
Com Vitória?
com a Vitória, em 2019, essa turnê. Elas anunciaram em 2018 e fizeram a turnê em 2019. E, de acordo com o site O Fuxico, em 2022, as Spice Girls se reuniram novamente para a celebração do aniversário de 50 anos da Gary Halliwell.
Olha só.
Só que foi uma reunião mais intimista. Aí foi as Spice Girls estão aí ainda, gente.
Estão ativas. Momento pode rolar um Spice aí.
E elas diminuíram, ó, diminuíram a distância de 4 anos ali, foi para 18, 19, depois pulou para 22 por causa da pandemia, óbvio. Mas elas estão aí, a qualquer momento pode aparecer.
Ou seja, ano que vem tem turnê, gente. Ano que vem rola.
Nossa, ia ser demais.
Se eu tivesse que apostar, eu apostaria 2026. Na conta aqui vai ficar mais certinho.
2026, ok.
E o disco solo da Mel C, a Sporty Spice, é excelente. É excelente.
É ótimo. Mesmo? O primeiro, né? É. O primeiro álbum é excelente.
A Mel C, ela é a melhor cantora. Fácil, das Spice Girls. Fácil, ela janta todo mundo. E é um discão de rock bom.
Aquelas, quando elas estão cantando, ela que faz aquelas entradas, né, mais altas no, nas músicas, é verdade, ela canta mais mesmo, é verdade.
É ela que fala I want a man, not a boy who
takes me care. E aí o Tom faz melhor do que ela.
Gente do céu.
Eu já ouvi isso em algum lugar, olha aí.
É que eu acho que a mãe dela era cantora lírica, mas talvez você vá falar sobre...
Não, acho, não, não sei. Já acabei.
Posso estar errada. Ah, tá.
Pode falar, então, você sabe da mãe dela, da história da mãe dela?
Eu acho que a mãe dela cantava super bem, a da Mel C, por isso que a filha herdou, né, os genes.
Não, assim, quando eles fazem esses concursos, né, de revista, né, eles juntam as pessoas que cantam melhor ali naquele momento, né, e fazem combinação tanto da parte vocal quanto da parte física e carisma, né. Então, com certeza, né, pegaram ali meninas que cantam bem, né, são afinadas e tal, então, tanto que estão aí até hoje.
Estão aí.
Vamos falar do Just Watch. Eu fui lá no Just Watch e o Just Watch me recomendou os seguintes filmes quando eu coloquei lá, Spice Girls, Spice World. Eles me recomendaram o Crepúsculo.
Uai.
Por quê?
Como assim, cara? Não sei, o Just Watch é assim.
Ai, ai. Ah, eu acho que eu sei o que, que esse algoritmo tá olhando. Vai, que mais? Vamos ver. Mais uma dica.
Ó, o Crepúsculo, vamos voltar a falar a sinopse, né? Óbvio. A Isabella Swan vai morar com o pai numa nova cidade. E na escola ela fica fascinada pelo Edward Cullen. Eles se apaixonam, mas o Edward sabe que quanto mais avança no relacionamento, mais ele põe a Bella em perigo. Quando ela descobre que o Edward é um vampiro e decide continuar com ele, mesmo sabendo que pode matá-la a qualquer momento.
Filmaço.
Aí, filme é bom, hein? O cara pode matar ela a qualquer momento, hein?
Filmaço.
A vida dela tá em risco ali o filme inteiro, olha só que legal. Deve ser bom esse filme. O outro filme que eles recomendaram foi As Apimentadas. Não sei porquê.
Yes.
O quê? Não sei As porquê. Apimentadas? Eu não sei o que
As
é
Apimentadas.
Nossa, claro que sabe.
Claro que sabe, Rony.
Claro que sabe.
Claro que sabe.
Obviamente você sabe.
Peraí. Com a sinopse você vai saber. Manda aí, Dudu. Você sabe sim.
Apimentadas. A líder da equipa de claque do Liceu Rancho Carne é os touros.
Quê?
Tá escrito aqui, Liceu Rancho Carne, os touros, descobre que a anterior líder roubava as rotinas que apresentavam durante os campeonatos a uma outra equipa de uma cidade do interior. Agora é tempo de tentar ser original e manter a liderança do título à custa de muito trabalho e esforço. Os touros conseguirão manter o título ou a sua dedicação será gorada?
Fica aí o suspenso.
Fica aí outro filme, dúvida aí. Vai ser um post-twist no final aí, é interessante.
É difícil de prever, viu?
Exatamente.
É bem difícil de prever o que vai acontecer.
essa sinopse não fala nada. Não fala nada.
Espetacular. Agora eu botei as apimentadas. Pera, rapidão. Eu botei as apimentadas aqui no IMDB e apareceram 20 as apimentadas. O que que é?
Não, é o original.
Sempre é o primeiro.
É o Teenagers. Esse aqui é o primeiro?
Que é com a Kirsten Dunst. Isso.
Ah, tá bom, tá bom. São cheerleaders.
Você deve ter assistido na sessão da tarde alguma vez.
Eu acho que não, André. Acho que isso aqui eu já tava.
Ah, poxa.
Tava velho já pra esse negócio.
Olha aqui, o último filme que foi recomendado pra mim foi o Power Rangers, o filme.
Não sei por quê.
Porque são cinco caras.
Que algoritmo é esse?
É um grupo também.
Ah, exato. É porque é filme de galera.
É isso. Olha só, um monstro assustadoramente sinistro, o Ivan Uzi, libertado após 6 mil anos de prisão, tirou os poderes aos Power Rangers e ao líder deles, Zordon. A única esperança para os Power Rangers é descobrirem os segredos do antigo Ninjete num planeta distante.
É isso.
Tem que descobrir os segredos do Ninjete, olha só.
É isso.
Olha só.
É isso aí. Vamos então à sinopse do IMDb do Spice World. O que foi?
Não, tô impressionado de ter uma sinopse do...
Claro que tem. Ah, claro que tem, olha só. O grupo pop mundialmente famoso... Sabe qual filme que não tem sinopse, André?
É, pior que é. Foi foda.
The Batman não tem sinopse do IMDb.
IMDb não traiu. Traiu a nossa confiança. Você não tava nessa gravação,
não,
né?
Não tava, né?
A gente gravou o filme do The Batman.
E não tinha.
Não tinha sinopse. Não tem sinopse do IMDb. É o único filme...
Procura aí no IMDb Zero se tem.
Que loucura, cara.
Não tem.
Vê se o IMDb Zero tem sinopse do The Batman.
Do meu IMDb tem.
É tão bom que eles nem botaram. Não precisa disso.
Mas pera, é o The Batman novo. O do,
é o novo,
o
é
do
novo,
Crepúsculo. Isso. Inclusive, é esse Batman, né?
É esse.
Que isso? Sinopse desconhecida.
Aí, tá vendo?
É chocado, né? Chocado. É chocante.
O mundo todo indignado com
isso. Gente, mas por que que pra mim aparece?
O quê?
O quê?
Aparece o quê?
Sinopse aqui no The Batman do IMDb.
No Google aparece.
Não, eu tô no site do IMDb. Fala quando um serial killer sádico começa a... Então, aqui tem duas linhas.
Mas aí eu clico no link e não aparece.
É o IMDb Zera.
É o IMDb Zera? Porque pra mim não aparece mesmo, não. Dudu também não.
Não, não apareceu pra gente. Não.
Gente, que maluquice.
Nossa, mas enfim, pra mim aparece. Ok.
Bom.
Vamos lá, sinopse do IMDb do Spice World. O grupo pop mundialmente famoso Spice Girls percorre Londres em seu luxuoso ônibus de turismo, com dois andares, tá especificando que tem dois andares, vivendo várias aventuras e se apresentando para os fãs. Esse é a sinopse do IMDb.
É isso, perfeito.
Só que temos aqui a do Cinema Eca.
Vai.
Cinco dias antes do seu primeiro show ao vivo em Londres, as Spice Girls vivem incríveis aventuras a bordo do Spice Bus. E muita confusão acontece. Envolvendo o que? O seu enlouquecido empresário Clifford e a assistente Deborah, um arrogante diretor que quer fazer um documentário sobre o grupo, mas ele só faz merda, na verdade. Um ambicioso produtor de Hollywood que só pensa em dinheiro. Um poderoso dono de jornal louco pra cavar um escândalo e aumentar as vendas. E um misterioso chefe, que só se comunica por mensagens cifradas. Ainda por cima, a melhor amiga das Spice Girls está grávida. E ela quer que todas elas sejam madrinhas do bebê. Tan, tan, tan.
Bom, parabéns, cara.
Aí,
parabéns por você ter conseguido apreender tudo isso.
Tem um dilema aí, importante.
E ao mesmo tempo, todas essas histórias não fazerem a menor diferença no filme.
E não se conectarem umas com as
porque
outras.
Porque não tem história, todas... o
exatamente.
Filme.
Exato.
Mas calma, calma então. Vamos para as opiniões de vocês então, por favor. Vai aí, Andy, você que escolheu pra nós o Spice World.
Ai, gente, maravilhoso, né? Tava aqui assistindo. Eu sinto que todo filme eu falo, ai, gente, maravilhoso. Pois é, eu não tenho critérios, a minha barra é muito baixa, a paciência.
Autocrítica tá pegando forte.
Mas, cara, fazia anos que eu não via. Foi muito divertido, porque não tem história. E aí tem um monte de gente famosa que aparece aí no filme. Você fala, meu, de onde veio verba pra pagar essa galera toda? E é muito camp, né? É muito... é assim, é um filme dentro de um filme dentro de um filme. Então, nossa, antes de ter Inception, tinha Spice Girls lá com todas as narrativas do cara tentando vender qual que ia ser o filme. Então, acaba o filme. Então, é um filme mesmo ou é a ideia do roteirista de colocar aquilo? E antes de Deadpool quebrar a quarta barreira, elas quebram nos créditos finais. Elas são muito visionárias. Gente. Visionárias. Girl Power!
E como é que é o nome, Andrezinho, de quando você faz aquela cena mais estendida sem cortes?
É o plano sequência.
Então, e elas fazem um plano sequência ainda no finalzinho.
Exato.
Porque não tem corte nessa parte final.
É isso mesmo.
É.
Não tem corte, não.
É um plano sequência.
É.
Talentosíssimas, ótimas atrizes. Dá um Oscar pra todas.
Aula de cinema.
Eu fiquei mais admirado no final. Falei, caraca, elas fizeram isso no improviso? Elas fizeram, tipo, isso ensaiadinho, bonitinho e tal? Porque elas, pô, elas se dedicaram.
Cara, aquelas meninas não fazem nada no improviso. Acho que elas não, tipo, nem almoçam no improviso, cara. Deve ser tudo ensaiado.
Que isso? Começou, o André começou a falar.
Não, eu também acho que não, mas mesmo assim as meninas foram muito bem.
Como não? Fala que fazem.
Ué, eu acho que elas são, tipo, mega coaches ali pra fazer as coisas.
Você acha que elas são
Eu acho que elas são disciplinadas, ué.
Disciplinadas?
Eu acho que elas são profissionais, exato. São profissionais, exato.
Entendi. É, claro. Você acha que a personalidade delas é aquilo lá?
Não.
Eu acho que aquilo ali é um personagem, pô. Posso estar quebrando.
Eu acho que o Dudu ficou um pouco triste agora.
Ele ficou um pouco decepcionado.
Pra mim era real que ali.
O Dudu não tava esperando.
Eu acho que ele acredita que é aquilo.
Você era real.
Pra mim era um documentário. Eu assisti como documentário. Desculpa aí.
Dudu fez uma leitura literal do filme.
Se elas realmente viviam dentro daquele ônibus.
Aliás, um puta de um ônibus aí por dentro, então.
É um belo do ônibus.
Nossa, uma loucura foda esse ônibus.
Pra mim, enfim, eu vou guardar o próximo comentário pro prêmio aleatório. Se tem um momento ali meio que no filme que é o meu preferido, é o mais genial de todos.
Obrigado pela opinião. Cat Lady Spice, nós Spice, fala aí o que você achou do filme.
Cara, eu tinha abstraído completamente da minha cabeça esse filme, então eu assisti de novo como se eu nunca tivesse assistido antes.
Você já tinha visto, então?
Você já tinha visto, então?
Eu assisti esse filme no cinema. Eu assisti esse filme no cinema. Como eu assim? Gostava muito de Spice Girls.
Gente do céu. Isso aí.
Eu gostava muito de Spice Girls.
Gostava não, você gosta ainda, porque elas estão aí ainda.
Gosta ainda.
Porque, assim, pra mim, o que fazia sentido na minha cabeça doentia? Todas as meninas tinham as suas boy bands preferidas, certo?
Sim.
Logo, todos os meninos têm que ter a sua girl band favorita. Então eu fui lá e fui atrás das Spice Girls.
Ah, entendi. Que fofinho.
Faz sentido.
Mas você nem pensou nas All Saints? Brincadeira.
Não, porque as All Saints vieram depois, né? Eu já tinha escolhido já.
Poxa, e nem a Sandy Júnior?
É.
Você deixou a Sandy Júnior de lado?
E nem o Rouge. Infelizmente, deixei poxa. O Rouge de lado.
O Rouge,
é. O Rouge de Júnior não é grupo, gente. É só dupla. Então, é o Rouge.
Ah,
e tem aquelas outras. Como é que é? Além da, tem o Rouge e as...
Tem o Fat Family, né? Também.
Fat Family. Muito fã. Então,
o Fat Family tem dois caras.
Também tinha um cara. Não, tinha um cara. Não,
mas de Girl Band era Rouge e tinha um outro que era que competia com a Rouge. Como é que era com o Rouge?
Quem? Não, tinha Rebeldes, né? Mas...
Tinha Banana Split.
Ah, é verdade. Tinha Banana Split. Puta, bem lembrado. Caralho, deve ser muito velho. Leleleo! Leleleo! Caralho,
nossa, tinha Banana Split na década de 80. Como assim?
Ai, gente.
Nossa, que viagem.
Eu era criança na década de 80, eu lembro do Banana Split, pô.
Caraca, tinha Banana Split, puta que pariu, eu tinha esquecido completamente do Banana Split.
Gente, eu não sei o que é Banana Split, eu tô dando um Google.
Que isso, Andy, você não conhece isso?
Quem são Banana Split?
Era aquelas bandas do Gugu, que ele fazia lá no era programa aquelas, dele.
Era uma girl band do Gugu.
É.
Nossa.
Ah, é verdade, a Eliana fazia parte do Banana Split, da segunda geração aí, do Banana tá Split.
Eliana Dedi?
Eliana Dedinhos.
Olha que sucesso.
Gente.
Não, eu lembro de uma girl band que apresentava de lingerie.
Girl band que é de essa? Lingerie?
Brasileira?
Brasileira, brasileira. Eu lembro disso. Era criança.
Claro.
Não tô lembrando, não.
dente no pé do ouvido, na dança do bambolê.
Mas estou muito fofinho isso.
Não,
você comprou o álbum delas?
Os dois.
Amor. E o Forever Now?
O Spice Girls e o... Não, Forever não, porque já metia Ginger.
Oh.
Que na minha época era a minha favorita.
Traiu o movimento, aí o Tom não comprou mais.
Pois é, ficou sentido.
Grump Spice, fala a sua opinião aí.
Eu tava vendo esse filme e eu comecei a me distrair um pouco pensando... Porque assim, esse é um gênero curioso, né? Porque é o gênero...
Musical? Da...
Não, é porque é o... Então, não é um documentário. É um filme em que o artista faz uma versão ficcional dele mesmo. Não é isso?
Tipo Nicolas Cage, exato.
Tipo Nicolas Cage. Aí eu fiquei pensando assim... Excelente. Mas não é um gênero que tem muito filme, né? E eu fiquei tentando lembrar e tal. E fiz na minha cabeça meio que um ranking desses filmes, assim, dos quais eu mais gostei. E esse foi o que eu mais gostei de ver. Assim, é o meu top 1.
Aê!
Olha que maravilha.
Porque eu só vi dois, que são esse.
Tá bom. Não importa.
Qual que é o outro?
Tá bom, é o melhor.
O outro que a gente viu foi o Moonwalker.
Ah, o do Michael Jackson.
Que é mil vezes pior que esse.
O Moonwalker a gente vai trazer de volta.
Então, assim.
O Moonwalker a gente vai trazer de volta.
Nossa, quero muito ver o Moonwalker.
A gente vai trazer de volta.
É, a gente vai falar sobre o Moonwalker um dia desses, hein?
Que é mil vezes pior. Então, esse filme, ele é uma obra-prima perto do Moonwalker. Essa que é a real.
É verdade.
Porque ele é um, né?
Poxa.
Ele tem muito mais roteiro, muito mais trama ali. Ele tem uma crítica social lá, né? Então você vê que é um filme que tem esse aspecto todo. Agora, ele também é um filme meio dramático.
Mas o Moonwalker também tem uma crítica social, hein?
Qual é a crítica
que
social?
Que é de manter as crianças fora das drogas.
Exato.
Exato.
O Moonwalker não pode desprezar o Moonwalker, não.
Fala mal de Michael Jackson.
Você pode eu falar do Moonwalker. Você preferiu esse, mas respeita o Moonwalker.
Eu tô falando que no meu ranking, esse aqui ficou acima do Moonwalker.
Isso,
mas
pronto.
Esse filme também, ele tem uma coisa interessante, porque ele é uma sátira, ele é uma comédia, mas ele tem um lado dramático e trágico, porque... Ele mostra o drama que é a vida daquela galera que trabalha com as Spice Girls. Porque o cara sofre, ele entra em depressão, cara. Ele vai pro bar lá, enche a cara e a menina lá com ele. Tipo, os dois modelos
pra ele o tempo todo. É, ué, exatamente.
Os produtores deles ali. Então isso ficou comigo, porque, né, eu tenho essa identificação. A Marina trabalhou muito tempo com eventos. E eu via tanto que ela, né, ralava e sofria, né, quando as coisas davam errado e tal. E as Spice Girls fazem de tudo pra sacanear a vida daqueles dois lá. Então, assim, eu tô do lado deles. Eles são os heróis do filme ali pra mim.
Olha aí, olha
as
aí.
Spice Girls são as vilãs do filme.
São vilãs do filme.
Um outro ponto de vista, olha aí que bom.
É, então,
interessante.
Esse filme traz esse yin yang da vida ali, né?
Porque elas têm uma energia caótica, né, no filme.
Exatamente, tem uma coisa meio... Quanto mais elas se divertem, mais os caras entram em depressão. É meio isso.
Exatamente. Assim,
tipo... Mais um filme com camadas, né, gente? Camadas.
Camadas, exato.
Camadas.
Pra refletir,
camadas.
Né? É, eu gostei também. Um filme muito bom. Girl Power, gente. Elas estão ali. Elas têm que fazer o que elas quiserem mesmo. Elas não podem ficar reféns da mídia também, não. E dos produtores, não. Elas têm que ajudar a amiga delas. A amiga delas vai parir.
Isso aí.
É isso, ué. É amizade acima de tudo. Primeiro a amiga, depois compromisso, depois o trabalho. Primeiro seus amigos, depois seu trabalho.
Sim, é uma crítica ao ritmo de vida das popstars, porque elas passam o filme inteiro reclamando, né? Ah, como é ruim ser famosa, como é difícil e tal. É difícil mesmo. Você vê que aí elas falam, bom, a gente vai no parto da nossa amiga, e mesmo que a gente tenha que perder o show, entendeu? Porque elas chegam no show graças àquele ônibus que voa, né? Porque senão elas não chegariam. Então, assim, elas estavam meio que cagando pro show ali.
Exato.
E, né, mostrando que, tipo, não, elas estão acima disso. Então, elas, realmente, os laços, né, de amizade, família, vêm antes dos seus compromissos profissionais. É uma bela mensagem.
Vamos falar um pouquinho sobre o filme, então. Spice World. Olha aí, o Spice World, ele foi realizado ao mesmo tempo em que as Spice estavam gravando o álbum Spice World, o segundo álbum.
É, nos intervalos da gravação, né, certamente.
Então, calma, aconteceram na maior parte no estúdio montado nos bastidores do set de filmagem.
Ah.
Elas trabalharam.
Nossa.
Intervalos mesmo, isso mesmo. Então, assim.
Era exaustão mesmo, a menina tinha razão de sair da banda.
Elas eram reféns real, cara, só.
Zero reféns real.
Filmando e gravando um álbum. E aí, esse álbum, que foi gravado em 96, ele foi lançado em 1º de novembro de 1997. E utilizou cenas do filme no clipe de Too Much.
Too much or nothing. Too much of some.
Esse projeto foi concebido em apenas um ano.
Eficiência.
E segundo o Barnaby Thompson, um dos produtores, a ideia surgiu em um almoço no dia 1º de novembro de 96.
Eu acho que esse é papinho dele. Esse filme foi concebido depois do almoço, quando tava na parte lá dos aperitivos. Tipo assim, a galera já tava meio cheia do almoço e tomando aquele, sabe, o licorzinho ali, tomando um limoncello, exageraram no limoncello.
E aí, então, o filme estreou em 26 de dezembro de 97. Infelizmente, o Framboesa de Ouro deu 7 indicações de prêmio para pior atriz e deu 5 para cada uma das integrantes do grupo.
Como é que é? Não entendi.
Cada uma delas recebeu indicação de pior atriz.
É, 7 indicações e o de pior atriz foi dividido para cada uma delas.
Ah, tá bom. Vai, parabéns, ah, né? Okay. Prêmio. Vai, tem que, vamos aplaudir aí, ó.
É, só ganhou o prêmio de pior atriz.
Ah, mas tá premiado.
Mas, enquanto a crítica estava sendo dura com o filme, o público reagiu, né? O Tom tá aí pra provar pra gente, o Malaguetom, tá pra provar pra gente que o filme foi um grande sucesso. E a produção custou 25 milhões de dólares. Quanto vocês acham que eles arrecadaram?
Nossa, cara, deve ter sido na casa 400. Dos...
É, não, é, mais foi na casa dos 100 milhões.
300.
Imagina, foi uma loucura.
A Kathleen Spice acertou na lata. 100 milhões.
Yeah! 100 milhões. Tá bom.
Olha aí.
Tá bom. Tá ótimo. Custou 25.
Mais algum comentário, pessoas? Não?
Não.
Então, vamos pro troféu aleatório.
Bora.
Troféu aleatório.
André, define pra nós aí o que significa ganhar um troféu aleatório.
Ganhar um troféu aleatório significa você encontrar a sua amiga grávida prestes a dar à luz.
Sem nenhum médico no hospital.
Sem nenhum médico no hospital, exatamente. Você fazer ali, né, o semiparto dela no desespero, mas você descobre que não, na verdade dá tempo do médico chegar. Então você pode chegar com calma, bebê. É isso.
Kathleen Spice, qual que é o seu troféu aleatório?
Meu troféu aleatório é para a solução mais criativa de budget para uma sequência de ação. Em vez de você, né, investir um pouco e ter um ônibus de 2 andares realmente voando, você faz uma inserção ali, ó, de um gráfico, de um desenhinho, ônibus atravessando a ponte.
Inovador.
Essa parte é excelente.
Feito no PowerPoint, né, cara?
Exato.
É excelente.
Excelente. É a minha parte preferida.
A miniatura do ônibusinho é excelente, cara.
É a minha parte preferida desde criança. Adoro.
Grump Spice, qual que é o seu assunto aleatório?
Meu assunto aleatório? Não, meu troféu.
Não, seu troféu aleatório. Olha, assunto.
Eu tenho... Eu fiz alguns aqui, deixa eu pegar um, porque esse filme, né? Essa parte eu não entendi, eu vou pedir ajuda aqui da nossa bancada, vou ver se meu troféu procede ou se a gente pega de volta. É o troféu Inception de melhor paródia de uma paródia, porque o dono do jornal, que é personagem bizarro, fica cuspindo em todo mundo, ele é tipo um Dr. Evil. Ele é uma paródia do Dr. Evil, porque o Dr. Evil é uma paródia dos vilões do 007, que isso. Tá nesse filme, inclusive, que é o sim. Roger Moore, certo?
Que é o Roger Moore, sim.
Então, mas é isso mesmo? Ele é uma paródia do Dr. Evil?
Eu acho que ele deve ser uma paródia do dono do The Sun.
Do The Sun? Qual é o?
Que é o tabloide inglês. Que é só fofoca baixaria.
Porque o Dr. Evil é só de 97.
Mas esse filme também não é de 98, você falou?
Ah, esse filme foi gravado em 96, né? Ah, mas aí não sei se vai dar ao mesmo
fiquei
tempo,
na
entendeu?
Dúvida. Fiquei na dúvida.
Mas aí não dava tempo, porque se os dois porque filmes saíram no mesmo ano, exato.
É. Porque eu achei os trejeitos do cara muito parecidos com o Dr. Evil. Então eu falei, pô, não é possível, os caras fizeram a paródia da paródia. Então eu vou tomar esse troféu, não vai ter troféu nenhum. Eu vou dar uma homenagem à Marina aqui, ó. Troféu Tardes de melhor meio de transporte britânico, absurdamente maior por dentro do que por fora, pro ônibus das Spice Girls.
É isso aí. Não, mas é muito maior.
Porque
é muito
maior. O ônibus maior. Dela tem é vários muito ambientes. Muito maior. É, tem uma sala de controle, tem mesa de sinuca, tem a boate, sei lá.
Tem um aquário.
Tem um aquário.
Tem um mezanino.
Isso, mezanino que os caras ficam observando elas ali e tal. É isso, cara. Um excelente tarde. antes.
E o Meat Loaf de motorista, né?
E o Meat Loaf de motorista, cara. É muita gente desse filme. Muito talento.
Rest in peace, hippie.
É, muito talento.
É, muito talento.
E o Noise Spice, qual que é o seu troféu aleatório?
O meu troféu de melhor cabelo e maquiagem vai pro recém-nascido do filme. Eu não sei se vocês repararam, mas quando o recém-nascido aparece, o menino é muito cabeludo e o menino já vem com penteadinho de cabelinho espetadinho. Assim, os caras... Mentira, os caras passaram gel na criança, no recém-nascido, pra ele aparecer. Aí ficou uma graça.
Meu troféu também vai pro Spice Bus, só que ele vai, o troféu, estabilidade nas curvas. Porque, além do espaço interno incrível, né? Não, nem, ninguém se mexe ali dentro.
Não. Ele é completamente estável. O amortecimento ali.
Nossa, incrível, incrível. O ônibus mais estável do mundo. É. E os nossos troféus serão entregues por quem, hein?
Por Spice Girls, eu acho.
Bom, mas elas vão entregar? Que isso, que absurdo. É. Como assim?
Pô, eu acho que elas não estão fazendo nada. É. Agora, elas não podem reclamar que elas estão exaustas, não.
Estão de bobeira. Faz um bico aí então, entregando troféu, pô.
Pera que Vitória tá bem ocupada, né, gente? Vitória tem o império dela.
Tem um império?
O que que ela faz?
Vitória Beckham, ela tem a linha de marca dela, tipo, super bem sucedida.
É mesmo?
Nossa, maquiagem, mas, sim, opa.
Porsche Spice.
Porsche Spice, bilionária.
Então, só as quatro. A Vitória não vai entregar, só as outras quatro.
Tá bom. É.
Eu acho que o All Saints pode entregar os troféus.
Elas estão mais disponíveis.
Bem menos exaltas. É,
acho que elas têm mais tempo livre.
O All Saints entrega.
Muito bom, excelente ideia da Kathleen Spice.
E...
temos algum recado hoje?
Eu posso fazer um call-out especial, não é um recado, mas é uma menção honrosa.
Opa.
Pro meu amigo Denis, que assim como o Tom, Spice Girls, ele é muito fã. Foi o primeiro CD que ele já comprou na vida. Talvez por motivos diferentes do que o Tom comprou, mas tá valendo, gente.
Pô,
mas
não deixa ele escutar, não, porque a gente quer...
Não, esperamos que o Denis se torne um aleatório em breve aí, ó.
Boa, ah, ele tá louco. Boa. Mas olha, ele tá aí, esperando eu sugerir o filme de Natal, que tem o Papai Noel que mata as pessoas com um laser.
Que é isso, cara?
Pra as pessoas que seguem a gente e ouvem os nossos episódios através do Spotify, agora lá no final de cada episódio tem uma pesquisinha ali onde você vai dizer se você gostaria de sugerir o seu filme aleatório, que vai direto pro nosso baldinho também.
Olha só! Boa,
usa mais esse canal aí.
Boa ideia, boa lembrança.
Usa mais esse canal aí pra sugerir filmes. Todo filme você é obrigado a sugerir um filme aleatório.
Maravilha.
Vamos então pros nossos assuntos aleatórios. Qual que é o seu assunto aleatório da semana?
Tava muito difícil pra mim escolher um tema aleatório nesse filme, dentre tantos que surgiram. Mas teve um determinado momento em que o Dr. Evil, o cara lá do o presidente do The Sun, fala que teve um déjà vu.
Ah.
E que muitas pessoas falam déjà vu também. Mas eu não sei qual é a pronúncia correta, então vou falar déjà vu.
Déjà vu. No meio do caminho é déjà vu.
Déjà vu.
Déjà vu.
Ah. Vai falar o U e termina com I, entendeu? Isso.
E eu vou falar hoje, então, no meu bloco sobre ciência.
Olha aí. Seu bloco sobre ciência. Qual que é seu bloco sobre ciência? Você lembra o nome?
É novo. Não, eu esqueci.
Oh, Randy.
Vou procurar aqui, Randy. Vamos ver se tem uma vinheta aqui.
Ué? Desculpe, vinheta não encontrada.
Olha só, o déjà vu é um termo francês que significa já visto. E é um fenômeno intrigante e misterioso que cativa a nossa cabecinha já faz muito tempo. Há muitos e muitos e muitos séculos. O que significa um déjà vu? Imagina que você está num lugar completamente novo e aí, enquanto você está experienciando esse momento, você sente uma estranha sensação de que você já esteve nesse lugar.
ou que você já passou por uma situação nesse lugar. O déjà vu, então, é uma ação ou uma experiência que muitos de nós já tivemos, mas que ainda continua a desafiar a compreensão da ciência e da psicologia, como, afinal, esse fenômeno acontece. Esse termo, ele foi cunhado por um pesquisador chamado Emily Borra, em seu livro L'Avenir des Sciences Psychiques, de 1876.
Qual livro? Brincadeira.
L'Avenir des Sciences Psychiques.
Emile Borra, é isso mesmo o nome do cara?
Emile Borra.
Emile Borra.
Emile.
Emile.
Borraco.
Emile.
Emile Borra.
Emile Borraco.
Esse cara, ele é um filósofo e psicólogo francês e ele foi descrever o déjà vu como uma sensação de familiaridade inexplicável que acompanha as nossas experiências cotidianas. Só que, no entanto, apesar desse conceito, dessa nomenclatura ser nova, civilizações antigas já falavam sobre isso. Os egípcios e os gregos já falavam sobre experiências como essa.
Claro que falavam.
O Platão...
Claro. Os egípcios aí, ó. Os egípcios.
Os egípcios sempre.
O Platão descreveu esse fenômeno como uma recordação de eventos passados que ocorriam no mundo presente. E aí, quem foi a primeira ciência a ir atrás de tentar entender o que era o déjà vu foi a psicologia. O déjà vu ganhou reconhecimento maior na psicologia moderna como um fenômeno legítimo. Um dos primeiros caras a falar sobre o déjà vu na psicologia foi o nosso querido Carl Jung, esse suicinho maravilhoso, amiguinho nosso, que fala principalmente sobre os arquétipos e as personalidades. Ele explorou o déjà vu como um possível indicador de sincronicidade. O que significa isso? Era uma ideia de que eventos aparentemente coincidentes podem ter significados mais profundos. Ele argumentava que o déjà vu estava ligado a processos do nosso inconsciente e a interconexão entre o indivíduo e o mundo exterior. Ou seja, em alguns momentos da nossa memória, a gente é abastecido por uma série de memórias que elas são engatilhadas a partir do momento em que a gente está em determinado tempo e espaço, que nos remete a informações interiores que estavam já dentro do nosso cérebro. Quando eu falei interior, eu falei errado. É, na verdade, anterior. Outro renomado psicólogo que falou sobre o déjà vu foi o Pierre Janet, que trabalhou extensivamente com uma histeria e estados alterados da consciência. O Janet acreditava que o déjà vu era uma manifestação de lapsos da memória que criavam uma sensação de familiaridade ilusória. Ou seja, a gente achava que tinha passado por essa situação antes, mas na verdade é só um tilt da sua memória.
Certo.
Essas teorias do Janet ajudava a estabelecer uma base mais sólida para pesquisa sobre o fenômeno. Que quem é que vai dar essa sedimentação sobre o déjà vu é justamente o nosso amiguinho bigodudo, o Sigmund Freud. Ele vai sugerir que o déjà vu pode ser um indício de eventos reprimidos na nossa consciência e que quando a gente está exposto a determinada situação, ele dá uma lembrança fantasiosa do nosso inconsciente, além do desejo de melhorar a situação atual. Toda vez que você tem o déjà vu, você fala, estou tendo o déjà vu. E você vai tentar influenciar o seu déjà vu, certo?
Como assim?
Como influenciar? Entendi.
Por exemplo, você fala assim, entendi. Caraca, eu tive o déjà vu agora. Vou tentar fazer alguma coisa pra saber se eu continuo dentro do meu déjà vu. Você tenta influenciar aquele déjà vu que você tá tendo.
Sensação
vou
que você
tentar
tá tendo.
Criar o meu multiverso mental aqui das minhas memórias.
Entendi.
Olha só, entendi.
Então é essa lembrança fantasiosa do nosso inconsciente, além do nosso desejo de melhorar a nossa memória ou a situação do qual a gente está passando durante o déjà vu. Em outras palavras, é uma sensação gostosa de familiaridade, resultante de experiências esquecidas e que ressurgem de uma maneira disfarçada. O déjà vu é um fenômeno que cativa a imaginação de muita gente, que leva, no final das contas, uma variedade de interpretações e teorias, como, por exemplo, de que é uma falha na matriz.
Ah, é a minha teoria preferida.
A explicação de todas. Pois é.
Exato.
Alguns veem como uma prova de existência de vidas passadas, enquanto outros associam a experiências extrasensoriais ou a intervenção de forças sobrenaturais como uma programação diferente ou também a existência de um multiverso influenciando a gente.
Todas acima.
Todas acima.
Todas acima.
Eu tava lembrando mesmo da época que eu frequentei o Espírita lá, e eu lembro que tinha isso mesmo. Eles falavam que déjà vu tem a ver com vidas passadas, né? É pela interpretação
que
deles.
Que o déjà vu tem a ver.
O déjà vu.
Déjà vu.
É, mas é isso. Mas é, né? Bom, é isso. É uma curiosidade apenas.
A abordagem científica tenta explicar o déjà vu como um evento puramente neurológico e psicológico. A teoria da memória dupla, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e as descobertas da neuroimagem são algumas das principais evidências em favor dessa explicação. Porque é muito difícil a gente conseguir estudar o déjà vu, porque o déjà vu é algo espontâneo. Não dá pra você ficar lá deitado com um monte de eletrodo na cabeça e esperar que o déjà vu aconteça.
Né? Pois é.
Portanto, ao longo de diversas décadas, os cientistas criaram diversas teorias para tentar entender por que o déjà vu acontece. E com o avanço da tecnologia e da pesquisa neurocientífica, o déjà vu passou a ser examinado sob uma luz um pouco mais objetiva. Estudos de imagem cerebral revelaram que o fenômeno do déjà vu pode estar relacionado, na verdade, a uma atividade anômala do cérebro, um tilt, particularmente na região que a gente chama de hipocampo. É uma partezinha do cérebro parecido com um fandangos que fica bem lá dentro.
Deus do céu, cara.
E ele é responsável por fazer a formação e a estabilização das nossas memórias, principalmente as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. Ele capta todas as informações que estão sendo estimuladas no momento. Audição, paladar, tato, visão, etc., passa para o hipocampo até chegar pelo córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, a parte de fora. E aí, essas informações são processadas. O córtex cerebral, a parte de fora, é a camada do cérebro conhecida como a massa cinzenta. E é responsável pelos nossos pensamentos, nossos movimentos, nossos julgamentos, nossa linguagem e tudo aquilo que a gente está vendo. E aí, a velocidade das interações acaba sendo um pouco diferente. Quando tem o déjà vu, é como se a gente se lembrasse do presente. Então ele dá um tilt, assim, porque as informações são passadas no nosso cérebro. Ele vai para um lugar meio esquisito de memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. E a gente fica com essa sensação de que, na verdade, a gente tá se lembrando de uma coisa que a gente tá passando nesse momento.
Pô, gostei dessa explicação. É realmente boa.
Uhum. É como se a nossa memória tivesse entrado na contramão do nosso cérebro.
Isso, entrou no lugar errado, né? Desceu pelo buraco errado, né? Aquela coisa.
É como se você tivesse engasgado uma memória.
Exato. Olha só.
Então, a teoria popular da pesquisa neurológica é o pensamento da memória dupla, ou processamento dual, no qual a informação é armazenada e recuperada por meio de diferentes processos no cérebro. Por exemplo, você está sentado na sua sala ouvindo esse maravilhoso episódio do Cinema Eco. O cheiro da comida que a sua mamãe está fazendo nesse momento, o cheiro do seu petzinho aconchegando no sofá, você ouve o som do nosso episódio, uma notificaçãozinha no celular e você está sentindo o calor do sol na sua pele. Todas essas sensações se somam durante o processamento no cérebro da sua memória daquilo que você está vivendo naquele momento. Então, algumas pesquisas vão dizer que tudo aquilo que você está experienciando nesse momento, que é a sua memória de curto prazo, na verdade foi, por engano, para a sua memória de longo prazo. E que você está passando por isso de novo, quando na verdade você está passando somente pela primeira vez.
Bravo, parabéns. Estou aplaudindo de pé aqui o cara que fez essa teoria. Muito bom.
Isso aí.
Algumas pesquisas sugerem que o déjà vu pode ser desencadeado por esses estímulos sensoriais com uma semelhança entre o ambiente atual, então, e o lugar anteriormente vivenciado que nunca aconteceu. E por isso, o déjà vu é frequentemente associado, e isso é muito interessante, a lugares específicos. Não tem como você ter um déjà vu dissociado de um espaço.
Caramba, olha aí. Que foi?
Bota pra fora, Andy.
Bota pra fora.
Tipo, eu tô pensando que às vezes eu tenho, tipo, déjà vu, tipo, no ônibus.
No ônibus.
Então, é um lugar aí.
É um espaço.
Ou dentro do carro. Mas é um lugar que é muito específico, tipo...
É, então.
Interessante. Ainda prefiro acreditar que é uma falha da Matrix. Sim. Obrigada pela informação, mas eu tô desconsiderando.
Obrigado pela informação que eu estou desconsiderando.
Então, de acordo com essa teoria da memória dupla, do pensamento dual, quando há um pequeno atraso no seu cérebro durante o processamento de uma dessas entradas, ele interpreta a experiência como dois eventos separados, dando a sensação de que você está familiarizado já com essa situação que você está vivendo nesse momento.
Ah, é tipo, é um delay no processamento de informação, é só isso.
Supostamente, né? Obviamente que quem criou essa teoria são exatamente as mesmas pessoas que fazem a programação da Matrix. Logo...
E logo, exato, concordo, exato.
Tem um físico chamado Michio Kaku.
Não.
Ele acredita, na verdade, que o déjà vu é uma espécie de falha na memória que ocorre quando fragmentos de memórias armazenadas no cérebro são acionadas ao se mover para um ambiente que se assemelha a algo que já experimentamos. Ele também teoriza sobre a possibilidade de que essas memórias alternam entre diferentes universos.
Oh.
E que o déjà vu poderia estar tentando nos dizer algo sobre esta nossa posição nos diferentes universos.
Gosto muito mais dessa teoria, né?
Mas, se você é uma pessoa que tem muito déjà vu, você tá tendo algum tipo de problema? Muitas pessoas dizem que quanto mais déjà vu você tem, mais por momentos de estresse você está passando. Mas isso significa que você esteja doente? Não necessariamente. O déjà vu acontece em grande parte com pessoas saudáveis o tempo todo, só que ele é muito mais recorrente entre os 15 e os 25 anos. Só que, se você experimenta vários déjà vus várias vezes ao mês, seria melhor que você procurasse atendimento médico, porque tem algum lance aí rolando na sua memória que tá passando meio esquisito. Principalmente se o déjà vu estiver associado à perda de consciência ou se você experiencia ele em um estado anormal de sonho, porque aí isso significa que você pode estar com um sintoma de algo um pouco mais sério.
Meu Deus, cara.
Mas como assim? Eu vou sonhar que eu tive um déjà vu?
Não, você pode ter um déjà vu no seu sonho.
Durante Eita. O sono? Durante
que
o sono?
Você tá como sonhando, é que eu vou saber? Aí você fala, eu já sonhei isso. Não tem algum momento que você sonha que você fala, caralho, eu tô sonhando. Nossa, que sonho muito doido.
Ah, não, mas peraí, não é a mesma coisa de...
Mas são sonhos
repetidos.
Não, eu tenho muito sonho repetido. Eu tenho muito
sonho. Sonhos tipo, repetidos mas... são ok.
Ah, que bom, ufa, estou aliviado.
O lance é, existem momentos em que você sonha e que você, de certa forma, tá consciente do seu sonho. Fala, meu Deus, estou sonhando, certo?
Tem um nome isso, é o Lucid Dream, é o sonho lúcido.
Isso, isso. Só que você vai saber se você tem um problema um pouco mais grave quando você tem um déjà vu dentro desse sonho, ou seja, você consegue prever o que, você vai o que vai acontecer nesse seu sonho.
É meio assustador mesmo, tipo, isso aí é uma super falha, é um super glitch, é um tilt geral na Matrix.
Normalmente, os neurologistas observam se você está experimentando déjà vu por mais de alguns segundos, ou seja, se você tem um déjà vu muito extenso, ou se você tem dificuldade em te distinguir o que é realidade e o que é déjà vu.
Mas o que que isso pode indicar, tipo...
Ah, isso eu já não sei direito. Por isso, em casos raros, o déjà vu vem até como um sinal de convulsão.
Deus,
nossa. Nossa.
Sinal de alerta.
Isso acontece porque o lobo temporal é de onde vem a maioria das convulsões. E acontece que quando o lobo temporal está superativado, a pessoa está semiconsciente, mas não completamente inconsciente. Isso pode produzir a sensação de um déjà vu. E, então, embora haja um consenso sobre o que é ter um déjà vu e várias teorias sobre essa causa, os cientistas ainda não necessariamente têm uma resposta definitiva para quando se trata dessa sensação bastante esquisita aí. Esse é o meu tema da semana.
Olha aí.
Muito bom, entendi muito. Sucesso.
Vamos lá, Kathleen Spice, qual é o seu assunto da semana?
Uhul! estava eu assistindo o filme e toda vez que a gente fala, ai, vamos numa festa fantasia, vamos de Spice Girls, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso é, nossa.
É, eu nunca pensei nisso.
Tu nunca pensou.
Mas eu estou pensando na minha fantasia e falo assim, nossa, preciso arrumar o quê? Uma bota de plataforma.
Ah, cara, essas botas desse filme são excelentes.
Exato. Aí estava revendo o filme, tipo, elas usam muitas plataformas. E aí pensei comigo mesma, sem ser um déjà vu, pensei, nossa, de onde vem isso?
De onde vem, né? Eu fiquei pensando isso também. Porque são umas botas de que tem uma sola de que uns 30 centímetros ali.
Exato. E aí, querido ouvinte, adivinha onde começa a história do sapato de salto?
Platão veio a primeira pessoa a usar o sapato de salto.
Nos egípcios.
Exato. O sapato de salto, ele tem uma história que remonta a muitos séculos. Então, as origens podem ser rastreadas até civilizações antigas. E o design, como tudo no mundo, evoluiu ao longo do tempo até chegar ao que temos hoje. Então vamos lá, vamos voltar no tempo para as nações antigas como os egípcios e os romanos. No Egito, por exemplo, as mulheres usavam as sandálias com um saltinho um pouco elevado para evitar que seus pés ficassem sujos nas suas empoeiradas.
Olha que elegância.
Então, exato. Então a galera saiu de usar, de repente, folhinha de bananeira pra, né, conseguir fazer um negócio com um saltinho, porque ninguém gosta de pé sujo.
Isso aí.
Aí, meus amigos, o que aconteceu? Veio, André, a sua idade preferida, que é a Idade Média, onde você era uma pessoa famosa,
isso,
um ermitão, um sábio, isso, que sabia ler e que tinha acesso a livros.
Eu não disse que eu era sábio, eu sabia ler, já era o grande diferencial.
Mesmo sendo antes do tempo que livros começaram a ser impressos, mas tudo bem, a gente tá te dando uma licença criativa pra ser famoso.
Precisava ler livros, eu podia ler pergaminhos.
Ó, oh, excelente, é verdade, você lia pergaminhos, verdade. Muito bem, então durante a Idade Média na Europa, o que aconteceu? Eles pegaram o sapato de salto e falaram, não, agora sapato de salto vai ser usado pelos nobres e pessoas de alta classe, porque é um símbolo de status. Então a galera com dinheiro ficava com o pé limpinho e a galera sem dinheiro ficava com o pé empoeirado.
Eu gostei que você descreveu aí uma reunião, né, você juntou o pessoal e falou assim, gente, é o seguinte, a partir de agora...
Exato, eles se uniram na praça.
Aconteceu, né?
Se uniram na praça e falaram, agora vocês não podem usar mais sapato de salto.
Isso.
E aí continuou-se, saímos da Idade Média, vamos para o momento do Renascimento, que os ricos continuam ali reunidos e falam, não, mas agora a gente vai pegar o salto e a gente vai, tipo, meu, fazer uma coisa muito ornamentada e bonita, e homens e mulheres usavam, e eles começaram a enxergar no salto um item de moda. Então é aí que a gente começa a ver um pouco de perder a função prática, né? Tipo, ai, quero ficar com o pé limpo porque a gente não toma banho nunca, ok? Então tirou um pouco desse papel de ser uma coisa prática pra ser uma coisa fashion.
Perfeito.
Né? E aí nos séculos posteriores, o sapato de salto, ele continuou a evoluir com diferentes estilos, alturas, diferentes épocas. E eles também passaram por transformações na construção e no design. Até chegar no século XX, onde teve uma grande explosão de popularidade em sapatos de salto alto, especialmente entre as mulheres. Preste atenção nesse pedaço, porque eu vou voltar depois, porque só mulheres, porque eu também fiquei interessada nisso.
Certo.
Então, para as mulheres, eles se tornaram um elemento essencial de moda, com estilos que variam do salto agulha ao salto plataforma.
Ah.
Mas aí vocês devem estar se perguntando nesse momento, mas e o salto plataforma? De onde veio?
Exato.
O salto plataforma, não, a gente não vai voltar até o Antigo Egito, a gente vai voltar mais ou menos um século atrás, até a década de 1930. Então o que aconteceu é que na década de 30, o salto plataforma, ele começa a ganhar uma certa popularidade nos Estados Unidos durante a Grande Depressão ali de 29 e 30, né? Porque nessa época a moda, ela estava passando por mudanças significativas que refletiam, obviamente, uma nova realidade do povo, né? Então as mulheres estavam buscando maneiras de se expressar através do vestuário, né? E aí o salto plataforma veio porque ele apresentava uma sola mais grossa, e tinha uma plataforma na parte frontal do pé também. Então era visto como uma alternativa ousada e moderna aos saltos tradicionais. E o que ajudou a plataforma a ficar mais popular é que teve uma influência do cinema, amigos. Então olha só, a sétima arte desde aquela época. Porque a Greta Garbo e a Ginger Rogers, que é uma atriz famosa aí de musicais e tal daquela época, elas usavam o plataforma tanto em filmes, mas fora deles também, né? Então o que contribuiu para tornar ele ainda mais desejado pelas mulheres da época.
Mas então ele era só uma coisa de moda mesmo, ele não tinha uma função.
Exato.
Tipo, ah, a gente vai botar esse salto gigante aqui, tá bom.
Não, é uma coisa tipo, ah, vamos pegar esse negócio e fazer um negócio diferentão aqui.
É igual a história da cartola, né? Que o cara pegou um chapéu, fez um chapéu gigante e falou, ah, agora é moda isso aqui.
É, veja bem, no começo ele tava assustando as pessoas.
Ele
né?
tá. Ele tava. Tá. Imagina a pessoa com salto, plataforma e cartola. Nossa.
Isso é verdade, né? Porque cartola não tem função nenhuma também.
Absolutamente nenhuma.
Zero. Tipo, zero função.
Vou fazer um chapéu gigante e é isso.
Exato. Bom, e aí o que aconteceu? Aí veio a Segunda Guerra Mundial e com a guerra veio racionamento, né? Ali de materiais, de alimentos também. E aí, plataforma, além da função e de ser confortável e tal, ele também continuou a ser muito popular, porque ele permitia que as mulheres, elas, né, elas pareciam ser mais altas, mas sem usar tanto material quanto salto tradicional. E já que tinha o racionamento de materiais, também era uma época que tinha o racionamento de combustível. Então, como ele era mais confortável, né, então ele também era visto como uma forma de apoio para tempos de caminhada mais longas, porque as pessoas não conseguiam, enfim. Não tinha muito combustível disponível, né? A indústria bélica tava se pegando tudo, e aí, ok, então a gente quer ficar mais alta, elegante, vamos na plataforma que dá pra gente ficar dessa forma, mas ainda assim se locomover bastante a pé.
Perfeito.
E aí na década de 40 continua, na década de 70 teve uma nova, enfim, voltou a ser popular, né? Aí vocês já começaram a perceber que a moda é o quê? A moda é cíclica. Então alguém inventa uma coisa que não morre nunca, fica popular, aí fica brega e volta a ser cool de novo, né?
Perfeito.
E aí na década de 70 houve um renascimento de interesse pelo salto plataforma, que aí sim começou a ser muito mais extravagante, né? Super alto. E aí a década de 90, com o movimento grunge, com o movimento punk, onde as Spice Girls entram ali, também voltou a ser popular. E aí, a década de 90 foi uma década muito interessante pra moda em geral, porque eu não sei se vocês se lembram disso, e agora vai ser um exercício de memória, né? Mas na década de 90 não era só o salto de plataforma que tava muito em alta. Quem se lembra de sandálias gladiadoras?
Olha,
vocês lembram?
Acho que eu lembro.
Deixa eu colocar aqui no Google pra ver se eu lembro.
De ver as meninas do condomínio usando sandálias de gladiadora. Elas eram umas rasteirinhas, né? Com umas tiras que subiam pela perna, né? E era muito popular no verão e tal. Que as meninas usavam muito com shorts curtos, né? E com vestidos. Pois é, a década de 90 também trouxe de volta o salto agulha, né? Porque vamos massacrar mais as mulheres. Faz tempo que elas não sofrem com salto. Vamos.
É, isso é um troço inacreditável, esse salto agulha.
Traz o salto agulha, que aí ele naquela época ele era mais popular, né, em ocasiões formais, em combinação de festa e tal. Agora, o mais importante da década de 90 foi o quê? Foi o sapato de plástico transparente.
Quê?
Que só de lembrar disso... Gente, Melissa. Melissa nasceu na década de 90 e tinha o cheirinho.
Mas não é pra adulto isso?
Pra criança?
É pra
tá
adulto,
falando?
Nossa. É adulto e criança, sim. É o sato com o salto de cristal, plástico transparente.
Meus meninos. Tô vendo aqui.
É, foi um sucesso.
Mas aí é aquele salto um pouco maior também, né? O mais grosso. Ele não é igual o salto agulha. Ele é um...
Não, exato. Ele é um salto um pouco mais grosso, oh, sim, né? Sim, mas sim, é que... tudo ali na década de 90. Tipo, tudo acontecendo e tal. E é interessante porque... Na década de 90, aí eu me perguntei, tá, então as Spice Girls, acho que pra galera da nossa idade, assim, é a maior referência de saltos plataformas, mas teve muitas pessoas muito percursoras em usar saltos de plataforma, né? É. Então, por exemplo, o Kiss, a banda.
Sim.
Todos os membros, desde a década de 70, com aquelas moon boots, né, que é a bota de plataforma super alta. o David Bowie já usava também ali na década de 70. Ziggy Stardust e tal, tem várias fotos dele também com plataformas super altas, né? A Lady Gaga trazendo uma versão um pouco mais recente agora, quando ela começou ali, né, nos anos 2010, eu quero dizer. E é o Tom John, que desde o começo de carreira usava plataformas super extravagantes e ornamentadas como parte do traje dele e do palco, né?
É, acho que ele ficou associado essa época a essa coisa do, de estrelas da música, né? Coisa meio do glam, do glitter, assim, né?
Exato.
É, de show business.
É, pois é.
E aí é interessante observar que, ok, então a gente tem artistas que brincam ali com aquela questão do gênero e tal, mais facilmente usando saltos, mas em que momento que o salto passou a ser uma coisa que só as mulheres usam? Porque ali na corte do Luís XIV, XV, XVI, até eles serem, né, até a Revolução Francesa existir, homens e mulheres usavam salto igual. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ver homens usando saltos, pelo menos na parte ocidental do mundo, né? Mas o que aconteceu é que, principalmente depois da Revolução Francesa, que trouxe mudança radical na moda e na sociedade, eles deixaram de usar os trajes extravagantes, né? Pelo menos em cortes europeias, incluindo salto alto, porque eles, em medida que a moda se tornou algo mais simples e mais igualitário. E aí, no século XIX, a moda masculina, principalmente, passa por uma transformação muito significativa, que dá justamente a ênfase na praticidade e no conforto. Então, isso, numa transição para o século XX, praticamente coloca o calçado masculino sendo o que é hoje, né? Sem salto, conforto, mulheres continuam aí sofrendo. Mas é importante mencionar que em outras culturas que não são ocidentais, o salto continua sendo algo usado tanto por mulheres, mas como homens também. Então tem tribos na África Ocidental e na África Oriental que usam sandálias e sapatos que incluam saltos elevados, muitas vezes para cerimônias tradicionais. A Ásia e culturas indígenas têm algumas, têm saltos elevados também na parte dos seus trajes de gala, nos seus trajes cerimoniais. E na moda contemporânea, né, o Japão, que tem uma moda masculina contemporânea que incorpora os saltos elevados como uma escolha de estilo pessoal. Então quem sabe, gente, talvez daqui a 10 anos vocês vão estar usando botinhas de plataforma.
Gente, daqui a 10 anos, com 50 anos, vai ser mais
difícil. Mas é o tempo perfeito para a próxima turnê das Spice Girls. Vai dar o tempo perfeito. E é isso, essa é a minha pauta aleatória do dia.
O problema do salto, problema, eu acho, é que a impressão que me passa é de que ele é realmente desconfortável.
Instável,
pois é, que você pode pisar errado, ele vai ter o seu tornozelo, você vai se arrebentar todo. Mas não é desconfortável também de usar assim, ou não tem nada a ver isso?
Eu não uso muito salto na vida, né? Mas assim, mas a plataforma realmente ela é mais confortável, mas o maior problema é justamente a questão da estabilidade. É muito fácil você torcer o tornozelo com plataforma, tem que tomar cuidado. Ou seja, gente, usa tênis, né? Volta lá pra galera lá do Egito Antigo, que você só não quer ter pó no seu pezinho. É isso. Havaianas.
É isso.
Maravilha. Finalizar aqui os nossos assuntos, Gump Spice, por favor.
Vamos lá. O filme Spice World mostra o incansável trabalho dos profissionais de produção do grupo para organizar um show para os quais, né, as Spice Girls estão cagando, né? Eu já falei sobre isso. Demonstrando que a produção de um evento musical é uma tarefa árdua, principalmente quando os artistas envolvidos não colaboram. Agora, se produzir um show das Spice Girls já é uma tarefa complicada, produzir um mega show com dezenas de artistas é uma tarefa para poucos.
Verdade.
e produzir um mega show com dezenas de artistas em uma ilha remota em pouco mais de 2 meses com 1/10 do orçamento necessário.
Fire Festival feelings.
Exatamente.
Uma loucura.
Foi exatamente isso que um jovem empresário chamado Billy McFarland tentou fazer em 2017.
Meu Deus.
E nós vamos saber no que deu no nosso mais novo quadro, que é o que poderia dar errado.
Muito bom.
E vamos conhecer a história do Fire Festival.
Não esquenta, é fácil. Você só precisa chamar 3 pessoas. Cada uma dessas 3 pessoas chama mais 3 pessoas.
É só clicar aqui no e-mail e colocar algumas informações aqui,
de um
ó.
Milionário lá da Nigéria.
Vai ser muito legal. Lá em Diadema, futebolzinho, depois churras à vontade.
Bom, para entender essa história, a gente precisa conhecer esse sujeito que é esse Billy McFarland. Esse cara se vendia como empreendedor desde criança. Diz que ele criou sua primeira startup aos 13 anos de idade.
É um mentiroso nato, exato.
Isso foi o pai dele que acreditava, né?
Exato. Só que todos os empreendimentos desse cara tinham um aspecto em comum, porque eles prometiam muito mais do que conseguiam entregar, né? O que levava, inevitavelmente, todos ao fracasso. Mas como ele era muito bom de lábia, ele conseguia se reinventar, e foi assim, né, ao longo da vida. Até que aos 22 anos, o McFarland ganhou notoriedade quando um empreendimento dele, o mais recente, ele chamava Magnizes. Um exclusivo clube de benefícios só para convidados virou mania entre os millennials endinheirados de Nova York e chamou a atenção da mídia e de investidores. Claro que aconteceu a mesma coisa de sempre, né? A empresa não conseguiu entregar o que prometia, foi pro buraco, não sei o quê. Mas o McFarland saiu por cima. Por causa da atenção que a empresa atraiu, ele conseguiu vários contatos e começou a circular entre artistas e celebridades. Foi nessa época que ele fez amizade com o rapper Ja Rule. Vocês lembram do Ja Rule?
Opa, ele tinha vários sucessos com a Ashanti, maravilhoso.
Olha aí.
Ja Rule!
Essa voz é de mim.
Girl, your stare, those eyes I...
Love it when you look at me, baby.
Your lips, your smile, I...
Love it when you kiss me, baby.
Your hips, those thighs, I...
Love it when you talk me, baby.
And I can't deny, I...
Love it when I'm with you, baby.
Ó, lá pelas tantas, ele contou pra esse Ja Rule que ele teve uma ideia genial, que era fazer um aplicativo pra facilitar a contratação de artistas e celebridades pra eventos particulares. E convenceu o cara a fazer uma parceria com ele. O aplicativo deles era tipo, ah, fazer meu aniversário, quero contratar a Shakira, vou lá no aplicativo e contrato, é isso. Daí juntos eles criaram uma empresa, essa Fire Media. E para promover o tal do aplicativo, eles tiveram a ideia genial de fazer um mega festival de música, o Fire Festival.
Boa!
Que seria um evento como nunca visto antes, com acomodações luxuosas, comida gourmet feita por chefes renomados e grandes estrelas da música, numa ilha exclusiva paradisíaca frequentada por supermodelos e celebridades. A ideia era perfeita para atrair os millennials endinheirados lá, né? Mas para atingir esse público, o McFarland, que era bom de conversa, sabia que precisava gerar um hype, né? E ele era especialista nisso aí. Então ele contratou várias supermodelos e influenciadoras para passarem um fim de semana nas Bahamas, com tudo do bom e do melhor. Aí tem uma lista aqui das influenciadoras, aqui, ó. Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, nossa senhora. Foram algumas das modelos que foram nessa viagem e começaram a divulgar fotos e vídeos de águas cristalinas, jatos particulares, acomodações de luxo, não sei o quê, com a hashtag Fire Festival e os links lá pro site do evento.
Bombou.
Exatamente, aí o negócio bombou, né? O Fire Festival se tornou, né, o hype das redes sociais. O evento foi programado para 2 finais de semana. Ele ia acontecer em 28 a 30 de abril e 5 a 7 de maio de 2017. Os ingressos variavam de $500 a $1,500 por dia, com pacotes VIP chegando a mais de $100,000 por cabeça.
Olha!
Que incluíam voos em jatos particulares para a ilha e acomodações em luxuosos bangalôs. Daí, com essa campanha viral, os 5 mil ingressos para o festival se esgotaram em poucos dias, né? Sucesso absoluto. Bom, sold out. Agora, importante lembrar que isso foi em dezembro de 2016. Então os caras tinham lá todos os ingressos vendidos, expectativa lá no teto. para o festival que aconteceria daqui a 5 meses. O que ninguém sabia era que até esse momento o planejamento do evento não tinha nem começado. Ele não tinha feito nada.
Nada.
O cara não tinha feito orçamento dos negócios.
Nada.
Ele não tinha feito absolutamente nada. Aliás, para não falar que ele não tinha feito nada, minto. Eles tinham alugado a tal da Ilha Paradisíaca lá, onde aconteceria o festival. E aqui já começa o enrosco. Porque eles escolheram uma ilha particular nas Bahamas, chamada Norman's Cay. Essa ilha tinha pertencido a um tal de Carlos Leder. Esse sujeito tinha sido um dos líderes do cartel de Medellín, né, mega traficante lá do negócio. Só que quando o McFarland e o Jarul ficaram sabendo dessa história, eles ficaram malucos e eles tiveram a ideia genial de falar assim, cara, isso aqui vai ser, né, a galera vai ficar louca de saber e tal. E inventaram uma história de que a ilha tinha pertencido ao Pablo Escobar. E começaram a postar. Começaram a postar falando, ah, o festival na ilha do Pablo Escobar, não sei o que e tal. Só que o que eles esqueceram foi que no contrato de aluguel com a ilha tinha uma cláusula que proibia os caras de citar qualquer conexão com o cartel de Medellín. Porque o cara que é dono da ilha vacilo. Não quer ficar falando que era a ilha dele foi do...
Lógico que não, velho.
Né? E os caras ficaram putos e rescindiram o contrato. Simples assim. Não vai ter ilha nenhuma. Se vira.
Faz a sua própria ilha aí, otário.
Exatamente. Há 5 meses de começar o festival. Foi nessa época também que o Jarul e o McFarland descobriram que para fazer um festival de música, você precisa de uma baita infraestrutura, né, cara? Tem que ter palco, equipamento de som.
Talvez.
Iluminação. Não é importante. Iluminação, gerador, banheiro químico. Tem que ter comida, médico, bombeiro, segurança, né? E fora toda a logística lá de aeroporto, acomodações e tal. É muita coisa. E esses caras tinham exatamente 0 experiência em organização de eventos. Então o que eles fizeram? Eles foram atrás de contratar uma empresa de eventos para fazer o negócio, né? Beleza. Até aí faz sentido. Só que olha o nível de descolamento da realidade. Eles tinham conseguido levantar 4 milhões de dólares em investimento, que eles achavam que ia ser suficiente para bancar a brincadeira. Quando eles foram falar lá com a empresa de eventos, os caras falaram assim, aqui, para fazer um festival desse tamanho, você precisa de no mínimo 50 milhões de dólares e 1 ano de planejamento.
Meu Deus.
Então, como ele não tinha nenhum nem outro, ele decidiu que a empresa dele, a Fire Media, ia organizar o evento. Em menos da metade do tempo e com menos de 1/10 do orçamento e sem experiência nenhuma. Então, o que poderia dar errado? Agora, a galera do marketing dele era boa. Eles conseguiram agendar 33 artistas pro festival. O headliner ia ser o Blink-182. E aqui tem aqui, ó, outros grandes nomes que confirmaram presença eram o Good Music, Major Lazer. Cara, o que é isso?
Major
é
Lazer.
DJ, hã? É
Major DJ? Laser.
Major Lazer.
Ah, Major Lazer.
Major Lazer.
DJ.
Mas é com Z aqui, ó. É. Parece super-herói.
O cara foi muito rápido de ser um dos maiores DJs da música eletrônica a ser um personagem dos Trapalhões.
O inimigo do Capitão Cueca, né, cara? Tipo, o Major Lazer. Aqui, ó, tem o Migos, tem o Little Yacht, tem o Skepta, Matoma. Cara, eu não faço ideia do que é nada disso. Isso é galera de música eletrônica, né? Só pode ser.
Acho que é.
É, você dá
acho que é festival de música eletrônica. Ah,
nossa, tá tipo, e aí, por que o Blink 182 aí nesse meio, cara? Tipo, sei lá, não faz sentido nenhum.
Certamente, porque era a única banda que tinha agenda, cara. Porque eles já deviam estar embaixo na época. Não é possível, cara.
Não, é que eu acho que na época foi um daqueles solavancos que o Tom DeLonge fez de voltar pro Blink.
Isso que? Isso faz 4 anos?
Então seria o momento que eles estariam vivendo agora, sabe? Que de fazer turnê gigantesco, o que pra mim não faz o menor sentido.
É, porque agora eles estão voltando, pois é. Estão fazendo uma turnê aí.
Sim.
É, e uma turnê gigantesca, tipo, sendo o headline de festival.
É, realmente não faz muito sentido.
Nem hoje, inclusive.
Não faz. Só que até esse ponto aqui, eles ainda estavam lá enrolados com o problema do local. Eles ficaram meses procurando outra ilha para sediar o evento, mas como a data estava muito próxima, eles não conseguiram achar nada. Daí, faltando 2 meses pro evento, o governo das Bahamas cedeu para eles um terreno numa ilha chamada Great Exuma, pra eles fazerem lá o festival. E, pô, os caras aceitaram e mandaram a equipe toda pra lá, né? Quando a equipe chegou, descobriu que a área cedida era um terreno baldio. ia ser construído, né? Ia ser usado pra construção de um hotel. Mas assim, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha estrada, não tinha água, não tinha energia, não tinha nem esgoto no lugar, não tinha nada. Então os caras iam ter que construir praticamente uma cidade inteira, do nada, em menos de 2 meses. Daí, com a água batendo na bunda, o McFarland foi lá e contratou centenas de trabalhadores locais lá, né? Moradores da ilha e tudo pra construir lá as tais acomodações de luxo dele. Mas em poucos dias, o pessoal da organização sacou que não tinha a menor possibilidade daquele negócio ficar pronto em 2 meses. E começaram a fazer apelos desesperados pro McFarland adiar o evento, né, cara? Pra pelo menos dar um tempo aí pra gente fazer o negócio. Mas disse que o cara tava irredutível, ficava lá fazendo discurso motivacional, tipo, não vamos desistir dos nossos sonhos, e vamos virar lendas, e não sei o que. Ele tinha essa vibe meio, sabe?
Doido.
Aí, como nada é tão ruim que não possa piorar, o McFarland começou também a ficar sem grana pra manter a equipe de organização trabalhando, porque ele gastou o dinheiro todo naquela história lá de levar os modelos pra Bahamas, não sei o que, né? Ele torrou uma grana ali. Então, pra dar uma reforçada no caixa, ele bolou um outro esquema. Olha como é que esse cara é... Cara, é safo demais. Ele inventou uma história de que o evento seria cashless e cardless. Ou seja, não ia poder comprar nada com dinheiro nem com cartão. Pra comprar as coisas no evento...
Era pulseirinha, não era?
O pessoal ia receber uma pulseira, exatamente, uma pulseirinha que você tinha que carregar antes do evento.
Pagar antes.
Então, com isso, ele levantou mais 2 milhões de dólares pra operação lá. Porque os trouxas todos foram lá e carregaram a pulseirinha.
Mas milionário é muito burro, né, velho?
Gente, pois é. Gente que tem dinheiro é muito estúpida.
Mas assim, hoje em dia, os maiores festivais como Rock in Rio e The Town funcionam dessa forma, tá?
É óbvio que funciona dessa forma, né, cara? É uma mina de dinheiro. Os caras tiveram ideia aqui, né? Ó, até aí, os problemas da produção só eram conhecidos pela organização do evento, né? O hype pro festival continuava e só aumentava, na verdade. A coisa só começou a vir a público quando, pouco mais de um mês antes do festival, o The Wall Street Journal fez uma reportagem falando de problemas na organização do evento, como falta de pagamento aos artistas e fornecedores, além de falta de comunicação com o público, que ainda não tinha recebido nenhuma informação sobre o itinerário da viagem. Um mês antes, o cara não sabia ainda, né, como é que ele ia chegar lá. Isso começou a gerar desconfiança e os patrocinadores e artistas começaram a pular fora. Mas mesmo assim, os caras continuaram. Não, vamos fazer, vai ser um sucesso, não sei o quê. Até que no dia 26 de abril, véspera do evento, o evento começou dia 28, veio o choque de realidade. Pra começar nesse dia, caiu uma tempestade gigantesca nas Bahamas e destruiu completamente o pouco de infraestrutura que a galera tinha conseguido construir lá. Ao mesmo tempo em que os primeiros voos de Miami começaram a chegar com o público do evento. Então, enquanto a equipe trabalhava freneticamente pra tentar dar uma organizada lá na bagunça, né, causada pela chuva, o público foi levado pra um luau improvisado, onde eles tinham bebida liberada. Então, assim, o negócio era meio pra galera ficar, entendeu? Sossegado, vai tomando aí e daqui a pouco tá pronto o negócio. Só que 6 horas depois, a galera ainda tava lá bebendo, né? O público começou a ficar hostil. Tipo, cara, e aí?
6 horas, pô, 6 horas. É foda.
O pessoal só bebendo, né? Imagina o naipe que tava o negócio. Daí o pessoal do evento ficou desesperado e pegou emprestados uns ônibus escolares pra levar o pessoal, né? Lá pro... pra onde ia ter o troço.
Caralho, velho. Ai, você chega lá no iate e fica andando de ônibus escolares.
Muita loucura.
Aí quando o pessoal chegou na área onde deveria ser o evento, né, cara, foi, né, a bomba, né? Em vez de bangalôs luxuosos, supermodelos e paisagens paradisíacas, o pessoal encontrou basicamente um campo de refugiados no negócio, cara. Era, ó, com tendas de lona improvisadas, colchões completamente ensopados e inutilizáveis, além de material de construção espalhado por todo lado, e um mini exército de trabalhadores operando equipamento pesado, como tratores e escavadeiras. A galera tava construindo o negócio aí.
O documentário que tem na Netflix tem as cenas desses momentos, cara.
Tem as fotos, gente.
Cara, é o bagulho inacreditável.
Em vez da tal comida gourmet feita pelos chefes renomados, os caras ganharam um sanduichinho de pão de forma com queijo prato.
É muita derrota.
No isopor.
No isopor, exatamente.
É muita derrota.
Na caixinha de isopor. E parece que era pouca comida, porque imagina, os caras tão, tinham ficado 6 horas bebendo. Quando chegou lá, não tinha comida pra todo mundo. Começou a quebrar o pau e a galera brigando pra pegar o sanduíche.
Larica na mão.
O negócio foi meio tenso mesmo. E foi nesse ponto que uma enxurrada de posts nas redes sociais revelou o estado caótico da situação. O transporte, feito de forma amadora, levou muita gente até as malas perdidas ou roubadas no caminho. As barracas estavam inabitáveis, não tinha banheiro químico suficiente, não tinha apoio médico e grande parte do local não tinha nem água corrente. Uma parte do público desistiu e saiu para procurar, né, hotéis e resorts para se hospedar. Mas aí tinha duas coisas, dois problemas aqui. O primeiro é que nesse final de semana tava acontecendo uma mega regata lá nas Bahamas, que é tipo a mais importante do mundo e tudo. Então assim, os hotéis todos lotados, não tinha voo, não tinha nada. Pra piorar, aí você vê que o rico é trouxa mesmo. A galera que levou a tal da pulseirinha, que o Tom acha genial aí, não levou cartão, não levou dinheiro, não levou nada.
É.
Então assim, eles não tinham dinheiro nem pra pegar táxi, nem pra pegar transporte pra fazer nada.
Nossa,
eles ficaram isolados lá no lugar. Totalmente. Uma galera conseguiu voltar para o aeroporto da ilha e ficou acampado lá durante a noite sem comida nem água, né? E o resto do pessoal se virou nas tendas lá que os caras deram para eles. Foi só no dia seguinte, dia 28 de abril, primeiro dia oficial do evento, que a Fire Media cancelou o evento, alegando motivo de força maior. A situação já estava tão caótica que o governo das Bahamas teve que intervir e fechou o espaço aéreo da ilha para nenhum voo chegar mais lá. Tipo assim, cara, para de trazer gente. A embaixada dos Estados Unidos foi acionada e começou uma verdadeira operação de resgate para tirar o pessoal da ilha. Aviões foram fretados e voaram freneticamente a noite toda. Eles saíam da ilha, pousavam em Miami, largavam o pessoal e voltavam, né, cara? Foi a noite inteira, assim, tipo, operação de guerra. Depois de todo esse pandemônio, a Fire Media prometeu aos frequentadores do festival, como compensação, o reembolso dos valores gastos e ingressos gratuitos pro festival do próximo ano.
Ah, pro 2, claro.
Pro 2. Mas aí já era, né? Depois desse fiasco, o McFarland, o Jarul e a Fire Media já estavam respondendo a diversos processos, com pedidos de indenização que passavam de US$200 milhões. Daí, em março de 2018, o McFarland se declarou culpado de duas acusações de fraude e foi condenado a 6 anos de cana, além de ter que pagar 27 milhões de indenização. Ficou no barato, né? Ele acabou ficando 4 anos na cadeia e foi solto em 2022. Já o Jarul foi inocentado, alegando que ele próprio foi enganado pelo outro cara lá, pelo McFarland.
Boa.
Agora, a cereja do bolo, né? Desse... A cereja no bolo de merda.
Eu já sei o que você vai falar, exato.
Então, em abril desse ano, 2023, o Billy McFarland anunciou no Twitter o Fire Festival 2.
Não.
Que vai acontecer no final de 2024 no Caribe. E segundo o site do evento, o primeiro lote de ingressos foi vendido a preço promocional de US$499 por cabeça e esgotou em menos de um dia.
É mentira.
Mas ele foi, é por causa do documentário, ele deve ter sido capotabultado por isso.
É, essa altura todo mundo tá comprando, tipo, né, vamos lá ver que loucura é essa, né, cara? É,
exato. Aí a galera já vai preparada.
Virou um meme, né?
É a curiosidade do otário, né?
Exatamente.
Não tem fim.
Do otário.
Não tem
fim. É isso aí. Cara, essa história é muito doida, cara. E esse documentário é maravilhoso, também recomendo.
Assista,
do Netflix.
Assista, olha.
É incrível.
Muita loucura.
O documentário, né? É muito mara. E, gente, é bizarro, assim, porque tem uma cena do documentário que ele tá lá naquele desespero, falta, de repente, acho que umas 2 semanas pra acontecer o festival, e ele consegue, tipo, e ele liga pra um dos investidores e consegue levantar, acho que mais, sei lá, acho que mais 20 milhões, assim. Cara, que tipo de pessoa você tem que ser pra você ter ali, tipo, só 20 milhões pra entregar pra uma criança?
Não, esses investidores...
É inacreditável. É inacreditável.
Uma loucura, né, cara? Bando de louco também. Mas parece que o cara era muito bom de lábia mesmo, né? É muito impressionante porque, assim, eu não consegui determinar... Claro que o cara é um vigarista, óbvio.
Uhum. Sim.
Mas, assim, ele tentou entregar alguma coisa. Então, qual era o golpe aqui na história? Ele achou que ia fazer menos do que tinha prometido, mas ele achou que ia fazer alguma coisa.
Eu acho que ele é delusional.
Ele não simplesmente pegou o dinheiro e sumiu, sabe?
É, eu acho que ele é delusional. Tipo, não sei, eu acho que ele...
Ah, ele é meio megalomaníaco, né?
Eu acho, exato. 100%.
Exato. Tem uma coisa, é isso mesmo.
Agora, o Fire Festival, eu tô pensando aqui, ele vai ser ano que vem, é isso?
É o que eu vi aqui na minha fonte. Tá falando que foi anunciado pra 2024.
Ah, tá, porque eu vi que vai ser dezembro, esgotou, mas não tem nenhuma informação onde vai ser, qual que é o line-up,
claro,
não tem
nada. Claro, né? O que não. McFarlane tá fazendo o esquema dele, tá, gente, tá tentando alugar a ilha lá pra fazer o negócio.
É, pirâmide, né?
É, o cara claramente, assim, ele sabia que não ia fazer exatamente aquilo que ele tinha prometido, mas eu acho que ele realmente é um mix, né, de incompetência, de vigarice, de tudo, né, cara? A verdade é que 4 anos em cana foi pouco.
Não, esse cara, ele não devia poder fazer mais essas coisas, né? Porque...
É, ué, pois é.
É bizarro, gente. É, nossa, é, enfim.
É isso.
Apesar de que quem tá se podendo é quem tem grana. Então,
né? É, tem isso também, né? Ó.
Muito bom os assuntos aleatórios de hoje. E aí, o que a gente aprendeu?
Eu aprendi que eu devo começar a testar o meu equilíbrio pra poder usar a minha botinha com salto plataforma.
Aê!
Muito bom.
Eu aprendi que déjà vu continua sendo uma falha na Matrix ou coisa da minha vida passada.
Eu reforcei meu aprendizado, né?
Você já sabia.
Eu reforcei meu aprendizado.
Confirmando, né?
Só confirmei.
Eu aprendi que o hipocampo parece um fandango. Isso eu não sabia. Realmente foi um aprendizado.
Cara, eu aprendi que existem all saints.
É verdade, isso é muito bom. Meu, quando você ouvir a música delas, você vai lembrar quem é.
É. Vou procurar aqui all saints.
All saints, todas santas.
Quem é que vai terminar aí?
A gente vai cantar lá, 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 ou a gente vai só falar tchau?
A gente não sabe cantar lá, lá, a gente pode tentar treinar. Como é que canta o lá, lá, lá?
É tipo, é o começo de Spice World. La 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 la. Exato. La 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 la.
Take it to the world.
Isso aí.
There we go. Take it to the world. Não é isso?
É isso aí.
É isso aí, perfeito.
Vamos lá, calma aí. 3, 2, 1, hein? Ei, calma. 3, 2, 1. Vira com você.
Tchau.
Fim da... E eu queria dizer que o Banana Split ainda tá... Ainda tem o Banana Split, ainda tá atuando.
Na nativa?
Mentira!
É isso aí.
Porque o Fat Family tem, tipo, 3 pessoas só agora. É muito
triste.
Uma
galera morreu já.
Todos morreram, é.
Morreram?
Eles morreram.
Uma galera morreu do Fat Family.
Mas não tinha emagrecido, gente?
Ué, mas emagrecer não fiquei imortal, pô.
Exato.
Emagrecer não é a resposta pra imortalidade.
Exato.
Nós, Spies, qual que é o seu assunto aleatório da semana?
Nós, Spies.
Oh, desculpa. É que eu não sabia que era eu.
Esqueci. Você esqueceu o seu nome de Spice Girl, porra.
Desculpa.
O cara tá maluco.
Lá, 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 lá. Mas tem que ir todo mundo junto. Só eu e o Tommy só cantando.
Oi, gente, eu não sei fazer lá, lá, lá.
Vocês não sabem a letra?
A letra é ótima.
Mas não é a letra, é só o lá, 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 lá.
Mas só que lá é.
Ai, falhou, falhou, ok.
Alguma coisa assim.
Fim da sessão.